Fátima.
Antes aqui, o Supremo na última semana autorizou aí que a Guarda Municipal atue como polícia. Como o senhor vê essa decisão, hein, Coronel? Já que a Guarda Municipal também está sob a sua orientação, sob o seu comando, por gentileza.
É, o STF, a gente já vinha acompanhando nessa, essa votação que ocorria no STF há alguns meses já, e ela vem, na verdade, ratificar, né, o que já vinha acontecendo, né? A nossa guarda já tinha, digamos, na prática, ampliado essa atuação, né, as guardas municipais, né, atuando em abordagens, atuando no policiamento ostensivo. Então, essa decisão do STF, ela veio, digamos assim, a dar mais segurança, né, à atuação, né, uma segurança legal, como a gente costuma dizer, né, a atuação das nossas guardas, que hoje fazem um importantíssimo trabalho, né, a nível nacional, e aqui em Vacaria, a nossa guarda municipal, ela inclusive é referência para muitas outras guardas.
É verdade. Haverá necessidade de alguma alteração no que se refere à legislação diante dessa decisão do Supremo, Coronel?
Não, a decisão do Supremo, ela é superior, né?
Sim.
E o que a gente pode fazer é alguma coisa a nível municipal, né, na legislação municipal, né, só para torná-la mais atualizada, mas não há essa necessidade, não. A decisão do STF já nos dá essa segurança jurídica.
Bom, lhe convidei porque está preocupando muito e sabemos que o senhor tem mantido contatos, prefeito Andrezinho também, questão dos órgãos de segurança, com a interdição do presídio de Vacaria, onde presos estão sendo levados para Caxias do Sul, tá? Estão sendo levados para Caxias do Sul, com alto custo para a nossa sociedade, nós cidadãos, que recolhemos impostos, porque deslocamento de viaturas, servidores, etc, etc, é custo, é mais custo, isso quem paga somos nós. Mas antes, Coronel, o senhor teve reunido aí duas reuniões importantes na sexta-feira, um com o transporte escolar, outro com os taxistas. Começa com o transporte escolar, principalmente a pauta ali, qual foi, sei que eles estão solicitando por parte da guarda fiscalização em frente às escolas para que sejam observados os espaços destinados ao transporte escolar, que atualmente alguns não estão respeitando, Coronel.
É, a gente teve algumas reuniões ao longo desse mês aí com representantes, né, do transporte escolar, e na sexta-feira à noite teve uma reunião aí com um número maior. É, eles têm algumas reivindicações, que é nesse espaço em frente às escolas. Isso a gente já o fez durante a semana, né, corrigiu algumas coisas em matéria de sinalização, né, retirou outras em algumas escolas que não havia necessidade. E eles têm uma reivindicação em relação aos aplicativos, né, que estão oferecendo esse serviço, realizando um serviço de transporte escolar, que na verdade é proibido, né? Esse transporte escolar por aplicativos, ele não é um transporte regularizado, né? O que nós temos regularizado são as vans escolares, essas sim, inspeções veiculares semestrais, né? Monitores, toda uma estrutura, né, em torno do transporte escolar. Inclusive, a gente aproveita para orientar os pais, né, que procurem, sem dúvida, um serviço legalizado, que é o serviço das nossas vans escolares.
O aplicativo não é regular para transporte escolar.
Não, não é regular. Tem todo um regramento específico para transporte escolar. Então, nós estamos fazendo os levantamentos. Alguns aplicativos a gente já chamou os representantes lá, orientou. Percebeu de alguns que essa orientação, infelizmente, ela não surtiu efeito, então nós vamos passar para a fiscalização, né, por parte da Guarda Municipal, da Brigada Militar. A gente sabe que é uma transgressão prevista no Código de Trânsito Brasileiro, uma transgressão grave, inclusive, que tem como medida administrativa o recolhimento do veículo, além da questão do exercício irregular de profissão.
Opa, recolhe até o veículo, Coronel.
Recolhe, inclusive,
o veículo.
Olha aí esse
detalhe importante para quem está fazendo aplicativo aí, no que se refere a transporte escolar, que tem sérias consequências, então.
Exato, nós temos recebido, inclusive, várias denúncias já com placa de veículo, com fotos desses veículos, então a gente vai passar a atuar nessa questão, numa forma de organizar, né, ainda mais o nosso transporte escolar.
Ainda dos escolares, na frente das escolas, é uma reclamação que tem carros particulares nos espaços destinados para esse transporte.
Exatamente, nós temos acompanhado a situação, a grande maioria das nossas escolas, inclusive, tem vídeo monitoramento, né, em frente às escolas, a gente está acompanhando pelo monitoramento, identificando esses veículos. A gente aproveita aqui para orientar os pais, né, que aquela parada em fila dupla ali, por menos que seja, são 20 segundos, são 30 segundos para o meu filho embarcar, mas a gente tem que levar em conta que não é só um, né, Ladimir? São várias crianças embarcando 20 segundos, 30 segundos, e isso causa um transtorno muito grande no trânsito. e é passível de auto de infração de trânsito. Então, acho que esse período inicial, semana passada, essa semana foi de orientação, né, aos pais, de relembrá-los sobre isso, mas a partir da semana que vem a gente vai passar a atuada aí com um pouquinho mais de rigor para que a gente possa realmente tornar justa essa questão do trânsito, né, do transporte escolar, em que todos nós devemos cumprir a legislação.
Voltando agora ao transporte por aplicativo, inclusive o senhor alertando que já tem até fotos aí, tem informações de pessoas que estão através do aplicativo fazendo também, além de irregular, o serviço transporte escolar. O município está providenciando uma legislação, alguma alteração nesse sentido para regularizar essa situação, coronel?
A verdade, não há forma de regular transporte escolar por aplicativo, né? Ele não existe essa modalidade.
Não tem.
O que existe é através de vans e isso já está regulamentado e muito bem regulamentado, diga-se de passagem. Então, a gente está orientando, né? Realmente orientou bastante a questão dos motoristas de aplicativo. A gente sabe que é uma camada também muito grande desse transporte de aplicativo estar sendo realizado de forma irregular, com utilização de caminhonetes, com utilização de veículos com mais de 8 anos de fabricação, que não é permitido, sem o uso do aplicativo. Então, isso são denúncias que estão chegando a nós também por parte dos motoristas de aplicativo que trabalham de forma regular e que também fazem um ótimo trabalho em Vacaria. Mas é preciso que todos estejam regulamentados. A legislação, né, ela existe, né, justamente para regular todas essas situações.
Exatamente. Bom, aqui, ó, o nosso ouvinte. Bom dia, sou proprietário do APP Vacaria. Na minha opinião, deveria ter uma lei novamente na cidade. Estamos há 5 anos na cidade. No início, cobraram muito de nós, acabaram tirando a lei. Tornou uma bagunça, inclusive abrindo aplicativos que não existem, somente colam adesivos e andam dizendo que são APP, sendo que nenhuma empresa cadastrada não tem. Tem que voltar à lei para legalizar os aplicativos e fazer o certo, assim acabar com o transporte e também com o serviço clandestino. Nessa questão de regularização, especificamente o aplicativo, tem alguma alteração que tem que ser feita na sua avaliação?
Vladimir, havia uma legislação, inclusive muito bem formulada, que nos possibilitava os órgãos de segurança pública fazer uma excelente, digamos assim, fiscalização. Ocorre que entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade e vários artigos dessa lei acabaram sendo revogados, né? Infelizmente, com a revogação, restou, né, poucas possibilidades de fiscalização, que é a questão do ano da data de fabricação dos veículos, que é a questão da existência da plataforma, tem que ter a plataforma, tantos guardas municipais, a Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal podem abordar e verificar se realmente ele está agindo, né, com base no aplicativo, se ele tem o aplicativo aquele vinculado, se não, a partir daí já é um auto de infração de trânsito. A gente sabe que a questão do aplicativo, ele tem necessariamente, né, o motorista desse aplicativo, ele deve ser acionado pela plataforma, não existe outra forma, abordar na rua e embarcar no veículo, tem que ser o acionamento.
Ou ligar direto, né?
Ou ligar direto, tem que ser o acionamento via plataforma. Então, nós já, inclusive, foi objeto de assunto na nossa reunião do GGI que nós tivemos. Então, a gente buscou orientar aí o que podia, né, nessa primeira e segunda semana aí de fevereiro, e agora a gente vai partir, então, por uma fiscalização realmente um pouco mais rigorosa nesse sentido.
Mas é dentro da lei, então, e a lei está aí para ser cumprida. E quem está dentro da lei não tem o que temer, né, coronel?
Exatamente. Nós, quando vimos essa ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei, a gente já dizia, né, já nos bastidores, isso é um tiro no pé dos próprios motoristas de aplicativo, esses que estão legalizados, esses que trabalham de forma correta, porque, na verdade, a gente já tinha essa noção que ia surgir muito mais motoristas de aplicativo clandestinos. E foi realmente o que acabou ocorrendo.
Exatamente. Bom, para fechar, tanto escolar como aplicativo, o que mais o senhor gostaria de orientar nesse momento? Porque estamos aqui exatamente para levar a orientação, a informação, pois a fiscalização vem aí e vai ser rigorosa.
Nós chegamos ao ponto agora de ter que realizar uma fiscalização rigorosa justamente pelas solicitações que têm ocorrido, né? Inclusive denúncia muitas vezes de populares, de passageiros, né? Sobre essa questão de não estar sendo adequadamente realizado esse transporte. E é uma obrigação nossa, né, do município, né, dos órgãos de segurança fazer essa fiscalização, e ela sim o será, né? Não digamos de forma rigorosa, mas o que estiver errado, né? a gente vai ter que levar adiante aí para que a gente possa, né, ter assim uma, digamos assim, uma que a continuidade dos serviços, né, tenha uma boa qualidade em Vacaria.
Certo, 9h25, 23 graus, tempo muito bom em Vacaria região. Estou falando com o secretário municipal de segurança, tenente coronel Fabiano Domênico Paim. Depois do espaço comercial, vamos para o assunto principal, que é com o coronel, sobre a interdição do presídio de Vacaria, que vem ocasionando transtornos aí, evidentemente, aos órgãos de segurança. Aqui já falou o delegado de Fabra, inclusive. Esse é um assunto que nós vamos continuar, porque agora acho que chegou, né? Chega de explicação aí, principalmente as autoridades, em especial o senhor governador de estado, está na hora de buscar a solução. E precisamos de um novo presídio aí urgentemente. Está no centro da cidade há muitos anos, ocasionando muitos transtornos aí para a comunidade aí. Então, botar num local onde que tenhamos condições aí também de um trabalho melhor por parte dos órgãos de segurança. E sabemos do transtorno que vem ocasionando aos órgãos de segurança, mas também para nós, cidadãos de Vacaria região, prejuízo. Porque o custo que está tendo aí o pessoal, tanto da Brigada, Polícia Civil, para levar esses detentos até Caxias do Sul. O coronel fala em seguida, porque ele fez uma reunião com o GGI exatamente sobre essa situação e outras pautas estão sendo encaminhadas pelo prefeito Andrezinho quanto ao novo presídio em Vacaria. 9h26, bom dia. Nove horas 30 minutos, fechou exatamente, 9h30. Obrigado pela sua sintonia, aqui é a tua Rádio Fátima, emissora da comunidade local e regional. Temperatura 23 graus na informação. Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação medicina da dor, inclusive para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Ligue, doutora Roberta, 9-9912-6563, ela atende pela manhã à tarde, ali na Pronto Trauma e Mega Bazar, onde você encontra tudo o que precisa, novidades de material escolar, mochilas, cadernos, uma infinidade de produtos e promoções. Baratão Móveis Vacaria, na rua Júlio de Castilhos, esquina com o Banco Santander, sempre com promoções e tem feirão de colchões. Tenente Coronel Fabiano Domênico Paim, secretário municipal da Saúde, desde o dia 14 deste mês, o presídio de Vacaria está interditado pela doutora Paula, da 2ª Vara de Execução Criminal de Caxias do Sul, que também é responsável pelo presídio. Os detentos aqui, principalmente que as pessoas que são presas, estão sendo levadas para Caxias do Sul. O senhor fez reunião com o GGI, da qual fazem parte todos os órgãos de segurança, contatos estão sendo mantidos. E a situação, coronel, realmente preocupa e preocupa muito?
Preocupa sim, Ladimir. Tão logo a gente teve a notícia aí da interdição, reunimos, né, o gabinete de gestão integrada aqui de Vacaria, com a presença da Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, né, outros órgãos aí, a Polícia Civil, a própria Polícia Penal, porque a gente precisava de respostas imediatas, né, essa questão da interdição. Uma interdição da qual a gente, inclusive, concorda, né, com o Poder Judiciário, porque a situação, sim, estava mesmo superlotada, o presídio, e a gente percebe que, às vezes, o governo do Estado aí só se movimenta sob pressão, né, Ladimir? Infelizmente, é isso que acaba acontecendo, né? A gente sabe que, na semana passada, aí Coronel Becker, comandante de CRPO, mais um grupo de oficiais, mais delegado de Favre, estiveram, né, junto à cúpula da segurança pública, né, onde Vacaria foi destaque, né, pelos números, né, pela queda do número de ocorrências. E a gente sabe que essa queda aí, ela é diretamente proporcional ao número de pessoas encarceradas, né, que na verdade esse é o grande, digamos, ferramenta, né, que as polícias têm para diminuir os crimes, que é o encarceramento dos autores, né, e nessa... Na contramão disso, né, acaba o governo do estado aí não fornecendo, né, aquilo que a gente precisa, que é as vagas, né, para encarceramento necessárias, para que a gente possa realmente ver o fruto do trabalho, né, das guardas, das polícias, né, sendo coroado aí com a diminuição de ocorrências.
Bom, em termos de encaminhamento, o que está sendo feito por parte do Executivo? Os órgãos de segurança estiveram lá, como o senhor disse semana passada, tendo um contato com o próprio secretário estadual de segurança. O pessoal da OAB esteve na direção estadual pedindo que também a OAB estadual interfira junto com o governo do estado. Mas em termos de município, o que está sendo buscado aí para resolver essa situação? Porque na decisão, e que está aí com o senhor, da doutora Paula, 56 páginas, né? 56 páginas, a decisão dela da interdição do presídio de Vacaria, ela estabelece que tem que ser, no mínimo, transferidos de Vacaria 100 detentos para o presídio voltar a receber aqui novamente os presos, coronel.
É, perfeito, Vladimiro, mas a gente sabe que, inclusive, essa suposta transferência aí de 100 presos, né, essa sugestão da doutora, ela também é uma medida paliativa, né? O que nós precisamos é um número que seja aumentado o número de vagas, né, através de uma ampliação do presídio, através de um novo presídio, né, o nosso prefeito Andrezinho, no dia da interdição, encontrava-se em Brasília, inclusive, já fez alguns contatos políticos de lá, já colocou a administração municipal, né, a prefeitura municipal à disposição, né, para auxiliar nisso, seja na ampliação, seja na busca de uma nova área para construção. Mas a gente sabe, o presídio é estadual e precisa uma vontade política do governo do estado para resolver de uma vez essa questão.
Bom, o município estaria disposto, inclusive, a disponibilizar uma área para a construção desse novo presídio?
Sem dúvida, o município está nessa busca e se essa for a decisão do governo estadual, né, o município vai buscar isso e com certeza vai encontrar essa área aí para poder se enganjar também nessa solução, apesar de não ser uma solução, digamos que depende diretamente, né, do município de Vacaria, mas tem sim essa intenção e essa busca já por parte do prefeito Andrezinho. A gente sabe que não envolve só Vacaria essa questão, né? Envolve toda a região de Vacaria, né? E o reflexo de uma interdição é sempre acabar gerando uma certa insegurança, né, na nossa comunidade. A gente vê que não basta destacar os números positivos de Vacaria, né? A gente sabe que é motivo de comemoração, eu acho sim, essa diminuição nos números aí por parte da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Guarda Municipal, que não é um órgão estadual, mas também tem uma grande participação nisso, da Polícia Rodoviária Federal. Então, não basta destacar esses números, né? Mas tem sim que nos alcançar melhores condições de trabalho, né, por parte do governo do estado. Isso é um problema antiguíssimo, já passam de 10 anos essas questões de interdições, vão e voltam, né? E chega uma hora que isso precisa ser resolvido.
E outro detalhe que o senhor coloca é toda a região prejudicada. Então é a hora dos municípios da Muxer também se mobilizarem junto com Vacaria na busca da solução e pressionar, porque se não pressionar não sai solução nenhuma, né?
Perfeito, a gente sabe aí que já tem uma movimentação, né, por parte do presidente da Muxer, né, que já buscou também se colocar à disposição aí do governo do estado e está pressionando, buscando também uma solução para isso, porque isso é o que vai refletir, né, na segurança ainda maior das nossas comunidades.
Bom, coronel, para a comunidade entender mais um pouquinho os transtornos, os prejuízos que isso tudo está acontecendo para nós, explique mais detalhadamente aí, só para o ouvinte entender o quanto realmente a interdição do presídio de Vacaria é prejudicial aos órgãos de segurança, mas também nós cidadãos.
É, vamos procurar ser o mais didático possível aqui de forma abreviada. Quando se lavra um flagrante ou quando se conduz aí um foragido, quando há captura dele, ele vai para a Polícia Civil para fazer todo um registro, né? A partir dali ele vai para o presídio do estadual de Vacaria. No momento que o presídio estadual de Vacaria não tem mais como receber, né, ele acaba ficando por algumas horas, às vezes até um dia ou dois aí, no encarceramento da Polícia Civil, que é um local que não é adequado para isso, você tem que providenciar alimentação, uma série de outras coisas, você tem que reforçar a segurança.
Ele fica preso ali dentro da cela da delegacia?
Isso, até que haja audiência de custódia, né? Ah. Onde vai ser homologado ou não o flagrante por parte do judiciário. Então aí você já consome policiais em desvio de função, né? Que saem da parte investigativa, da parte de registro de ocorrência, da parte de elaboração dos inquéritos policiais, para depois, então, ele ser transferido para o presídio de apanhador ou para a PIX em Caxias, conforme o caso. Esse afastamento, né, essa condução também acaba se dando aí por parte de policiais civis, por vezes são eles, por vezes a Brigada Militar e por vezes até a Guarda, que inclusive já fez algumas conduções aí quando de prisões da Guarda, ou a própria PRF. Isso ocasiona o quê? Um afastamento no mínimo de um dia né, desses servidores da atividade fim, né? Porque você tem que passar no departamento médico legal, você tem que conduzir lá, você tem que entrar numa fila lá para fazer a entrega desse preso, então você acaba tirando da atividade fim por praticamente um dia aquelas guarnições, que por vezes são dois, são três, né, policiais que precisam fazer essa condução, além dos gastos, né, que nem vamos entrar nesse aspecto, né, de condução, que não é atividade fim destes órgãos de segurança pública.
Agora, cabe salientar que tem o flagrante, é pego, vai lá na delegacia, tem que esperar a decisão, a audiência de custódia, e o juiz que vai decidir se vai para Caxias ou não, daqui ou a doutora Paula em Caxias que decide se há possibilidade dessa transferência para lá?
Não, quando há homologação, né, isso já ficou ajustado, quando há homologação desse flagrante, né, já fica definido aqui, e conforme se é crime, se é uma prisão por crime, ela vai para apanhador, se é uma prisão civil, ela vai acabar indo para PIX, então isso já se ajusta ali naquele momento.
Agora, tem que ser bem transparente também, né, coronel? Que nem todos os detidos vão ser levados para Caxias do Sul a partir de agora. Muitos, inclusive, dependendo da situação e do delito, vão ser ouvidos e liberados.
É, a gente acaba vendo que o judiciário acaba tendo que colocar na balança, sim, né? Vamos ser...
É bem realista,
vamos dizer assim,
vamos
ser realistas, né? O judiciário acaba, a promotoria acaba tendo que fazer isso. A gente sabe que, na prática, é isso que acaba acontecendo, né, Vladimir, que é lamentável, né, sem dúvida. Tem também a questão dos presos, né, que vai dificultar uma visita, esse tipo de coisa, os familiares são daqui, tem todo um entorno disso também.
Exatamente. Só para deixar bem claro que, foi conduzido à delegacia, foi preso e levado à delegacia. Há todo um trâmite burocrático que tem que ser cumprido pela própria legislação, a questão, por exemplo, da audiência de custódia, mas quem vai decidir agora, em função dessa situação, se vai ser levado a Caxias ou não, é o Poder Judiciário. E é claro que em determinada situação, não vamos ter aqui que nem todos vão ser levados para Caxias do Sul. Ser bem realista aí. Sobre a situação, algo ainda a acrescentar, coronel?
Sim, nós queremos aí parabenizar ainda o grupo de vereadores aí que criaram, né, a Frente Parlamentar aí de Segurança Pública, né, o vereador Luciano Ramos.
Que é o presidente, né?
Que é o presidente. Temos mais, se não estou enganado, o vereador Maurão, vereador Douglas, né, que se aliaram nessa busca e criaram essa comissão parlamentar. Estão buscando trazer para essa reunião da comissão e para essa audiência em Vacaria, né? O governo do estado, deputados, né, estão se mobilizando, então fica aqui os nossos cumprimentos a eles que estão aí dando um pontapé também inicial aí por parte da Câmara de Vereadores de Vacaria, que está se aliando nessa busca aí da resolução desse problema.
E a hora é agora, é a soma de esforços, é Vacaria, Executivo, Legislativo, demais autoridades, órgãos de segurança, MUCSER, temos que resolver essa situação. O presídio de Vacaria precisa, sim, de um novo local. Onde está, já se está aí uma interdição que sabe-se que ali não tem mais o que comporta uma estrutura para atender os nossos detentos, inclusive em termos de número de detentos, que era de 300 e poucos, hoje está diminuindo porque realmente a estrutura não cabe, devido a tantos anos que está aí, toda essa situação de atendimento e do trabalho a ser desenvolvido pelos próprios agentes aí da SUSEP. 9h41, vou espaço comercial, tem um móvel comercial, em seguida o fechamento com o coronel Paim sobre essa situação, interdição do presídio local, 24 graus. 9h44, 24 graus, tempo muito bom, volume no seu rádio, porque estou indo para o Brasa Viva. É restaurante, é lancheria, é churrascaria e hotel Brasa Viva, e que tem uma grande novidade para você na próxima sexta-feira. Mas quem vai dizer, quem vai trazer os detalhes, é nossa amiga, a nossa Tita. Alô, Tita, bom dia!
Bom dia, Vladimir, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima. É isso aí, pessoal, entrando, como é que tá aí? Entrando em clima de carnaval, você já tá pensando no carnaval? Já tá pensando como é que vai ser essa folia gostosa? Tem muitos que vão viajar, tem outros que vão ficar, tem outros que vão pro carnaval, tem outros que não vão, não é mesmo? E o nosso, nós estamos aqui para convidar você para vir para o Brasa Viva, Vladimir, dia 28, na próxima sexta-feira, sexta-feira de carnaval, nós vamos estar aqui no Brasa Viva com o Paulo Silveira. Isso mesmo, pessoal, com o Paulo Silveira. Você que gosta de curtir as músicas do Paulo Silveira, vem para cá. Vem para o Brasa Viva, que é claro, você sabe, a gente começa de manhã cedinho, né? 6h30 da manhã com aquele café da manhã delicioso, aquele café de hotel que fica até às 9h30 da manhã à sua disposição, à disposição da família, à disposição de você que sai correndo para trabalhar e não deu tempo de tomar aquele café bem gostoso. É importante, a nossa primeira refeição do dia, né? A gente tem que se alimentar bem para ter um excelente dia. Então, o Brasa Viva, a partir das 6h30 da manhã, com o café da manhã de hotel até às 9h30. Depois, nós seguimos com a lancheria, você já sabe, né? A gente fica com a lancheria até fechar o restaurante lá durante a semana, 23 horas, no final de semana, até às 22 horas. E nesse tempo todo tem os lanches, tá, pessoal? Tem uma saladinha de fruta geladinha, gente, com esse calor, que delícia! Né? Tem sucos, tem os lanches e você pode pedir. Não precisa ir até o Brasa Viva se você não tem tempo. Tita, não dá, não posso ir lá. Gostaria tanto de pedir um lanche. A gente faz X também, tá? Aí você pega seu WhatsApp ali e coloca, acrescenta nas lojas, salva o nosso número. Né? É o 54996. Eu ia dar o do hotel. Esse é o do restaurante, quer um lanchinho, quer pedir uma marmita, quer pedir à noite, a gente tem o colonial, tem o bife à parmegiana, tem o bauru, né? Então, você quer pedir um prato em sua casa, é só fazer o WhatsApp, 999-652838, e a gente entrega aí no seu endereço, o endereço que você passar para a gente, claro, dentro do perímetro urbano, né, pessoal? Com certeza. Então, além do restaurante, você também sabe que a gente tem o hotel. Então, eu vou passar o número do hotel, por quê? Porque a gente recepciona aqui tantos viajantes, o pessoal que está passando, né? A gente está recebendo, sendo muitos argentinos, muitos hermanos, como a gente fala com muito carinho, né? Desses viajantes que passam por aqui, alguns se hospedam no nosso hotel, outros vêm só tomar o café da manhã, alguns estão de passagem na hora do almoço e na hora do jantar também. Então, o nosso hotel aí, para você também salvar, às vezes você precisa do nosso número, quer saber mais informação sobre o hotel, é o 54 sempre, né? 996-484827, tá, pessoal? Esse é o WhatsApp do hotel. Então, começamos 6h30 da manhã até as 9h30 com o café da manhã, depois a lancheria até fechar o restaurante durante a semana 23 horas, no final de semana 22 horas, almoço e jantar para toda a família. E se você vai comemorar o seu aniversário, vai casar, quer um espaço, gente, o nosso espaço é até 250 pessoas. Olha que maravilha. Ah, Tita, mas eu vou fazer um aniversário só para 10 amigos. Não tem problema. A gente também reserva para você. Não importa a quantidade, tá? A gente tem uma comidinha muito especial. E se você quiser aquele café colonial, é só encomendar também. Tem um número mínimo de pessoas, é claro. Mas a gente também faz para você, para sua empresa, né? Quer fazer uma reunião com uma refeição? Vem para cá, vem para o Brasa Viva. Então, para encerrar e reforçar, na próxima sexta-feira de carnaval, estaremos aí a partir das 19h30 com Paulo Silveira, tocando aquela música gostosa, divertindo os nossos clientes, divertindo você. Todos são muito bem-vindos aqui, Vladimir, no Brasa Viva, desejando uma ótima semana e um bom carnaval a todos os ouvintes.
Valeu, Tita. Então, música ao vivo na próxima sexta-feira no Brasa Viva. Muito bom. Alô, Leonir, toda a sua equipe, bom dia. 9h49, 24 graus. Já volto para o fechamento do Temática. Nove horas 51 minutos, bom dia, tua Rádio Fátima 90.5 no seu rádio, obrigado pela sua sintonia, 24 graus, Baratão Móveis Vacaria na Ajuda e Castilhos, está com promoção sensacional de colchões, confira ali na esquina do Banco Santander, Mega Bazar tem novidades em material escolar, mochilas, cadernos, uma infinidade de produtos e promoções. Precisou de gás, precisou de água, ligue Gás HG 3231-3162. Atenção associados CASFE, comprando medicamentos genéricos na Hiper Popular, você tem desconto de até 90% e descontos especiais em toda a loja. A Hiper Popular fica na Borda do Medeiros, ali no Centro Clínico, ali na parada de ônibus. Coronel Paim, sobre a interdição presídio de Vacaria, temos já alguns encaminhamentos, como por exemplo, teremos logo aí uma audiência pública aqui em Vacaria para tratar do assunto, mas buscando uma solução em definitivo.
Exato, Vladimir, isso é algo que passa aí, né, por essa comissão parlamentar aí na nossa Câmara de Vereadores, eles devem marcar, pelo que a gente teve conversando aí com o vereador Luciano, né, Luciano Ramos, eles devem marcar, tão logo volte, né, as sessões da Câmara de Vereadores. Eles
semana
devem,
que vem, né?
É, eles devem marcar na semana que vem, no máximo no início da outra, essa sessão. O nosso prefeito municipal também estava fazendo alguns encaminhamentos com algumas autoridades a nível de Estado, né, buscando uma audiência. Hoje eu não tive a oportunidade de conversar com o nosso prefeito Andrezinho. Talvez isso fique marcado, ou quem sabe ele vai acabar, né, participando, né? Ele deve participar dessa audiência aqui em Vacaria, onde virão as autoridades. Então vamos ver se vai se confirmar essa audiência lá em Porto Alegre do prefeito, ou se acaba se fazendo tudo aqui em Vacaria, que também é importante, né, se fazer aqui no município. Mas, levar, claro, a comunidade até a Câmara de Vereadores, a imprensa, as instituições. Está na hora de todos nós nos engajarmos nesse projeto aí para resolver esse problema, né, do presídio estadual de Vacaria.
E a hora é agora, né, coronel? Não tem mais tempo a perder.
Sem dúvida, a hora é agora, né? E precisa uma solução definitiva, né? Essas medidas paliativas aí, eu acho que a comunidade já cansou delas, né? Vamos é resolver esse problema de uma vez por todas.
Bom, 9h53, tem mais dois minutinhos. Um outro assunto bem rapidinho, porque o senhor também é o responsável aqui em Vacaria pela casa de acolhimento, onde ali estão as mulheres vítimas de violência doméstica. E o senhor relatava preocupado com os números de Vacaria, pois de quinta-feira passada até ontem à noite, 5 mulheres tiveram que ser acolhidas nessa casa, e quando elas são ali acolhidas, aí porque correm risco, né? Vocês tiveram que acolher. Mas esses números vêm aumentando muito em violência doméstica em Vacaria, coronel?
É, a gente nos preocupou, né, a partir da semana passada, a situação. Esse número aumentou, sim, nessa última semana. Nós temos a nossa coordenadora lá, que é a Tássia, né, do Centro de Referência da Mulher, que é responsável por esses acolhimentos. Nós estávamos nesse final de semana com 5 mulheres acolhidas, né, né, na casa de acolhimento, uma delas já transferida para outro município, que era de outro município, e as demais estavam aguardando, né, que cessasse esse risco, né, iminente que elas correm, para que pudesse tentar retomar, né, suas atividades normalmente.
O acolhimento é em efeito por quem? A decisão que ela tem que ir para esse local é o Poder Judiciário ou a própria Polícia Civil?
Não, é já na própria Polícia Civil ali, quando se observa, né, que há um risco, né, iminente, né, a integridade física delas ou dos seus filhos, inclusive, às vezes, por vezes, não
são
só mulheres.
Eu ia falar isso aí, né, eu ia falar exatamente, falamos aqui das mulheres, mas na maioria dos casos tem os filhos junto, né?
Sim, os dependentes ali acabam, os filhos, né, acabam acompanhando, né, essa mulher vítima de violência. Então, quando se percebe esse risco iminente, se leva para casa de acolhimento, quando ela não tem um outro local para ir, se conduz para lá, né? Ela passa ali alguns dias ali, o tempo mínimo necessário aí que ela possa dar andamento, digamos assim, à sua vida de forma normal.
Inclusive, para a sua segurança, essa casa não é divulgado o endereço, né? Onde ela fica, né, coronel?
É, nós procuramos não divulgar, né, Ladmiro, por uma questão de segurança delas, né? Então a gente não divulga o local, né? Mas é algo que nos preocupou, sim, da semana passada para cá, esse acréscimo. Inclusive tivemos uma ocorrência aí de violência doméstica no final de semana, né?
Com a morte, hein?
Com a morte, né, de um indivíduo aí na tentativa ali de agredir, né? Os policiais militares tiveram que acabaram reagindo, né? E nós tivemos uma vítima fatal.
Exatamente. Bom, coronel, na casa do acolhimento tem uma equipe multiprofissional que atende essa mulher vítima de violência doméstica, né?
Sim, no centro de referência aí nós temos psicólogas, temos terapeutas, né? Estamos na busca de uma assistente social também para se engajar nesse processo, né? E, na verdade, é uma rede, né? Está junto conosco, não, Polícia Civil.
Graças a Deus, aqui em Vacaria, uma rede que atua, uma rede realmente que presta um trabalho diferenciado aí na proteção à mulher vítima da violência doméstica. Felizmente, nós temos uma rede atuante aqui em Vacaria.
Sem dúvida, a rede atuante. Temos a Polícia Civil engajada, a Brigada Militar com a Patrulha Maria da Penha, né? O Ministério Público. Inclusive, por vezes, já acolhemos de outros municípios aí no entorno de Vacaria, que não tiveram condições, a gente buscou auxiliar também. É, mas isso é interessante que cada município, né, consiga resolver seus problemas lá, né, para que a gente não vá absorvendo, né, e tornando algo muito grande e, às vezes, difícil de a gente conduzir.
Coronel, obrigado pela sua presença aqui. Vamos em luta aí, na busca aí, somos de esforço, temos que buscar uma solução para o presídio em definitivo aí. Boa semana, bom trabalho.
Obrigado, Ladmir, pela oportunidade. Uma boa semana a ti, a toda a equipe da Rádio Fátima e a comunidade de Vacaria como um todo.
Tenente Coronel Fabiano Domênico Paim, secretário municipal de segurança, falando de vários assuntos, mas em especial sobre a interdição do presídio de Vacaria desde o último dia 14, gerando aí transtornos para os órgãos de segurança, gerando também prejuízos para nossos cidadãos, porque, como ele salientou muito bem aqui, quando a prisão tem que ser levado para Caxias do Sul, deslocamento de viatura, combustível, diária, funcionários, perde um dia, tem que sair da rua, tem que sair até da investigação para conduzir esse detento até Caxias do Sul. Tem audiência marcada já nos próximos dias e vamos esperar que realmente a solução aconteça o mais rápido possível. 9h58, temperatura de 24 graus, tempo muito bom aqui em Vacaria região. Segue nossa programação, vem aí Notícias da Hora e depois o Temática na apresentação do colega Aldir Santos. A todos um excelente e abençoado dia, paz e bem, saúde, nunca esqueça, viva, mas viva intensamente a tua vida.